no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Terceira edição da busca ativa do programa Bolsa Verde para as unidades de conservação realizada em Santarém. Vereador de Manaus denuncia falta de pagamento e atrasos em emendas impositivas e de bancadas por parte da Secretaria Municipal de Finanças. Número de veículos sem licenciamento reduz 13,47% em maio em Roraima. E Ronda Maria da Penha realiza palestra em alusão à Semana de Combate às Drogas em Escola de Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, nesta edição, vereador de Manaus denuncia a falta de pagamento e atrasos de emendas impositivas e de bancadas por parte da Secretaria Municipal de Finanças. Segundo o parlamentar, a ação ocorre em retaliação aos vereadores de oposição. As informações com Nuno Lobo.
Durante a sessão plenária dessa segunda-feira da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Diego Afonso do União Brasil denunciou a falta e atraso no pagamento de emendas impositivas e de bancadas. Os valores são executados pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, SEMEF, com destinação indicada pelos parlamentares. As emendas impositivas e de bancadas são instrumentos que os vereadores possuem para destinar recursos para a realização de obras, projetos ou custeio de instituições. As verbas são asseguradas na Constituição Federal e previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de cada município. Em discurso, Diego Afonso disse que emendas de vários vereadores de oposição deixaram de ser pagas e foram atrasadas pela SEMEF.
Nós estamos de frente, talvez, da maior irresponsabilidade do chefe do Executivo com essas instituições. A SEMEF está dizendo a todas essas entidades que só terão até junho pelo período eleitoral. E eu quero aqui alertar este poder, alertar os 41 vereadores de fortes indícios que as emendas de 21 vereadores aqui não serão pagas. Pelo simples oposição que esses vereadores estão fazendo, já denunciado aqui por vários.
O parlamentar cita ainda um vereador que teve projetos com pagamentos atrasados por fazer oposição à atual administração municipal.
E aí, vereador Rodrigo Guedes, me recorda quando essa retaliação começou por Vossa Excelência? Quando começou a divergir do chefe do Executivo, as suas emendas só eram pagas no final do ano, ou então teve obra que sequer conseguiu fazer a inauguração, quadras poliesportivas? Esse poder aqui, além de desrespeitado, existe a lei de responsabilidade que o chefe do Executivo precisa cumprir o orçamento que foi aprovado aqui por todos os vereadores e ele não vem cumprindo.
O vereador defendeu a judicialização do caso para que a lei seja cumprida e as emendas pagas dentro do período vigente.
O último posicionamento é judicializar, assim como nós teremos que fazer a judicialização do TAG. Já existe uma comissão especial orçamentária que precisa ser instalada nessa casa para acompanhar cada emenda, a execução principalmente, que dará transparência e celeridade. Todas as emendas aqui aprovadas por nós, vereadores.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Duas pessoas são presas com material que seria levado para garimpo ilegal em região da terra indígena Yanomami. Mais detalhes com Felipe Gustavo.
Porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental são os crimes pelos quais essas duas pessoas foram presas pela Polícia Federal no dia 9 de junho. A ação começou quando a Marinha do Brasil interceptou uma embarcação no rio Catrimane, com 6 indivíduos a bordo. Durante a abordagem foram encontrados materiais destinados ao garimpo ilegal, incluindo um revólver, mercúrio, gramas de substância entorpecente, uma antena Starlink e 8 galões de combustível. a Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante. Um dos detidos é apontado como proprietário da embarcação e do garimpo ilegal para onde o grupo se dirigia. Os suspeitos enfrentam acusações graves de crimes ambientais e porte ilegal de arma. Além dessas prisões, no sábado, dia 8 de junho, a Polícia Federal já havia detido outras três pessoas envolvidas na extração ilegal de minérios na terra indígena Yanomami. Essa operação faz parte dos esforços contínuos para combater atividade de garimpo ilegal e proteger as terras indígenas. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ronda Maria da Penha realiza palestra em alusão à Semana de Combate às Drogas na Escola Municipal Beatriz Maranhão, em Parintins. Outras escolas do município devem ser atendidas com palestras. As informações com Neucelino Santarém.
Com o objetivo de trabalhar a conscientização a respeito dos problemas desencadeados pela venda e consumo de drogas, policiais militares da Ronda Maria da Penha, pertencente ao 11º Batalhão Tupinambarana de Polícia Militar de Parintins, realizaram na segunda-feira, dia 10 de junho, uma palestra sobre prevenção em alusão à Semana de Combate às Drogas para alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal Beatriz Maranhão, em Parintins. A iniciativa de caráter preventivo foi ministrada pelos sargentos PMs Wilker Maia, David Mafra e Soraya Ramos, que repassaram orientações de como os educandos podem se prevenir contra o mundo das drogas lícitas e ilícitas. Durante a programação, os debates de prevenção do uso indevido fundamentaram-se na sensibilização sobre os riscos e perigos causados por elas. De acordo com o sargento Wilker Maia, as ações de prevenção ao uso de drogas nas escolas devem ser tratadas dentro do contexto de uma prática pedagógica.
Foi muito produtiva a nossa conversa, porque as crianças, além de já ter uma noção, elas querem se aprofundar mais, elas querem perguntar como proceder diante de algumas situações. Tem crianças que já vivenciaram, que presenciaram, que têm irmãos que têm envolvimento com as drogas, e elas querem saber como se prevenir. Né?
PM ressalta ainda a relevância dessas iniciativas nas instituições de ensino de Parintins.
A gente leva algumas orientações e esclarecimentos que vão proteger essas crianças dessas investidas de pessoas mal intencionadas do mundo das drogas. Então, durante essa semana nós vamos fazer um trabalho intenso, tá? Outras escolas serão assistidas por nós, certo? Esse é um trabalho orientado pelo nosso comandante, né, Major Júdis, que nos orienta a sempre que possível visitar as escolas, para que nós possamos levar um pouco de sensação de segurança às escolas e na oportunidade de orientar e esclarecer sobre como proceder diante dessas investidas de pessoas que trabalham com tráfico de drogas no nosso município.
Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, formação capacita novos facilitadores da justiça restaurativa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adolescentes imunizados com primeira dose de vacina contra a dengue devem comparecer para o reforço. A primeira dose foi ministrada nas escolas. Anderle Oliveira tem as informações.
A vacinação contra a dengue é ministrada com duas doses para garantir a eficácia na imunização. A vacina foi incluída no calendário vacinal este ano como uma estratégia para evitar casos graves desta doença, que teve uma alta considerável em todo o Brasil. O público prioritário da vacina são adolescentes de 10 a 14 anos. A enfermeira Janete Craveiro, da equipe de imunização do Careiro, dá um alerta ao público-alvo que é preciso retornar para complementar a imunização.
A gente iniciou esse ano, nós já fizemos a primeira dose, ela é feita em duas doses e também é para grupos específicos, que no caso são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Então, quem já tomou a sua primeira dose, já está no período de fazer a segunda, procure as UBS, que as vacinas estão disponível.
A primeira etapa da vacina foi realizada nas escolas, porém, daqui em diante, a vacinação só poderá ser ministrada especificamente nas unidades.
Então, vão lá, leve suas crianças. Foi recomendado que a gente não faça mais a vacina da dengue nas escolas, porque é uma vacina nova, então o ideal, o correto é que ela faça numa UBS e a gente espere pelo menos 15 minutos para observar se não venha ter alguma reação. Então, o Ministério da Saúde determinou que fosse feito somente nas UBS.
Além da vacina, o combate ao mosquito também é uma importante forma de prevenção. O monitoramento constante e a eliminação de criadouros são estratégias eficazes contra a dengue e demais doenças transmitidas pelo mosquito. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, Formação capacita novos facilitadores da justiça restaurativa. O curso visa formar 25 novos facilitadores de diversos segmentos da sociedade para desenvolver a justiça restaurativa no município. Saiba mais com Liege Costa.
A Coordenadoria de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Pará em Santarém, em parceria com o Comitê Gestor Municipal de Justiça Restaurativa, está realizando durante esta semana um curso para formar novos facilitadores de justiça restaurativa no município. A formação, que iniciou na segunda-feira e segue até esta sexta-feira, dia 14, no auditório do Ministério Público do Estado, visa capacitar 25 novos facilitadores de diversos segmentos da sociedade, que devem desenvolver a justiça restaurativa em Santarém. Roberta Branco, membro do comitê gestor, explica que esta é a segunda edição do curso e que os participantes da formação foram selecionados por estarem em posições estratégicas no município, com o intuito de aprofundar seus conhecimentos e aperfeiçoar suas habilidades na condução de círculos restaurativos.
Nesse segundo curso, o público-alvo ao qual foi disponibilizadas as vagas para participação foram pessoas que estão em posições estratégicas aqui no nosso município, com o intuito de multiplicar esses conhecimentos. Então, são servidores públicos municipais, estaduais, pessoas que fazem parte de instituições da sociedade civil, que são estratégicas como população ribeirinha, Planalto, que podem contribuir com o processo da justiça restaurativa nesses pontos estratégicos no município de Santarém.
Fundamentos da justiça restaurativa, metodologia dos ciclos restaurativos, comunicação restaurativa, papel do facilitador e aplicação de justiça restaurativa em diversos contextos são alguns dos temas abordados na formação. Ao final da capacitação, os participantes devem estar aptos a facilitar círculos restaurativos em diferentes contextos, com foco na resolução pacífica de conflitos e na construção de consensos, além de promover a cultura de paz e da justiça restaurativa em Santarém, na região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Número de veículos sem licenciamento reduz 13,47% em maio em Roraima. Essa diminuição é percebida ao se comparar ao mês de maio, que registrou 122 infrações, com abril, que teve 142 registros. Mais informações com Felipe Gustavo.
Os dados de um levantamento do Detran Roraima, que é o Departamento Estadual de Trânsito de Roraima, mostram uma diminuição no número de motoristas sem carteira nacional de habilitação, a CNH. Apenas um condutor foi autuado em maio, o que representa uma queda expressiva de 99,5% em relação ao mês de abril, que teve 200 registros. No mês de maio deste ano, houve uma redução de 13,47% no número de veículos autuados sem licenciamento em Roraima, em comparação com abril, que registrou 142 infrações. Maio teve um total de 122 autuações. Mas nem tudo são boas notícias. Apesar dessas reduções, o número total de infrações registradas registradas em maio foi de 1.829, um aumento de 2,56%, em comparação com abril, que teve 1.783 infrações. Os campeões das infrações em maio foram os motoristas e passageiros sem cinto de segurança, com 775 casos, seguidos pelos que utilizam celular enquanto dirigiam, com 302 registros. Em terceiro lugar, temos os veículos sem licenciamento, com 122 infrações. E em quarto lugar, veículos com vidros cobertos, com película inadequada, com 67 autuações. Fechando a lista, na quinta posição estão os condutores sob influência de álcool e o transporte indevido de crianças, ambos com 25 autos cada. O presidente interino do Detran Roraima, Guedes Mesquita, destaca a importância dessa redução nas infrações.
Também houve uma redução no número de motoristas que foram flagrados em sem CNH, também nesse comparativo entre os dois meses, e isso tem demonstrado que os motoristas eles estão mais conscientes, estão procurando se regularizar, e é fundamental que os condutores estejam devidamente habilitados, pois isso garante que ele passou por um processo de preparação, de aprovação, que ele é conhecedor, portanto, aí das suas responsabilidades e deveres no trânsito.
Para lembrar, conforme o artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório está sujeito à multa e à medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação do documento. Já de acordo com o artigo 309 do CTB, conduzir veículo automotor sem a permissão para dirigir ou a CNH está sujeito à detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia.
Cedema flagra comércio ilegal de carne de peixe boi em Parintins. Acompanhe os detalhes com Neucelino Santarém.
Através de denúncias, a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sedema, apreendeu nesta terça-feira, dia 11, o total de 12 quilos de carne de peixe-boi comercializados ilegalmente em um comércio na rua Messias Augusto, no bairro de Paulo Correia, em Parintins. De acordo com o secretário da Sedema, Wesley Tavares, o feirante foi multado em um total de R$12 mil, visto que o crime tinha como objetivo obter vantagem pecuniária. Na semana passada, a Sedema encaminhou para o IMPA, em Manaus, um filhote de peixe-boi resgatado por pescadores em uma malhadeira. Provavelmente, a mãe foi capturada e morta para comércio e consumo. O peixe-boi é um animal protegido por lei desde 1967, Lei de Proteção à Fauna, número 5.197. A caça da espécie e a comercialização ocasionam punição com até 2 anos de prisão. O peixe-boi amazônico é típico da bacia do Rio Amazonas e atinge 2,5 metros e pesa até 300 quilos. A caça indiscriminada fez do peixe-boi o mamífero aquático mais ameaçado de extinção no Brasil. Além da caça deliberada em Parintins, há registros de outros fatores de extinção, como a morte acidental em rede de pesca, o encalhe de filhotes órfãos e a degradação ambiental. A carne apreendida será encaminhada para descarte com a devida inutilização, uma vez que carnes de animais silvestres não podem ser doadas por falta de confiabilidade na procedência e armazenamento do produto. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Terceira edição da busca ativa do programa Bolsa Verde para as unidades de conservação realizada em Santarém. A oficina de planejamento de busca ativa do programa aconteceu no Centro Regional de Governo. A comunidade de Anana, Resex, Tapajós e Arapiuns e municípios de Óbidos também recebem as ações. Daniela Pantoja é quem traz os detalhes.
A Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e demais parceiros realizaram nesta segunda-feira em Santarém uma oficina de planejamento das ações de busca ativa do programa Bolsa Verde. A oficina teve como objetivo incentivar a adoção de práticas sustentáveis e a conservação dos recursos naturais por meio do pagamento por serviços ambientais prestados pelas famílias beneficiárias no sentido de contribuir para a proteção da biodiversidade e o combate ao desmatamento e degradação ambiental. Além disso, a oficina também foi um momento de apresentação do programa Bolsa Verde, bem como utilização em relação de beneficiários, em específico das reservas extrativistas e projetos de assentamentos, como destaque Gilton Figueira, diretor do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, e vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém.
Foi realizado a terceira edição da busca ativa do programa Bolsa Verde para as unidades de conservação, como a Fauna do Tapajós, que é a Floresta Nacional do Tapajós, a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, para os projetos de assentamento agro extrativista Pai Tuqui, Pai Tapará, Pai Urucurituba, Pai Eixo Forte e Pai Lago Grande e Pai Aritapera. Então, foram um momento de apresentação do programa Bolsa Verde, como é que as famílias devem ser inclusas dentro do programa, né? Somente as famílias que estão na relação de beneficiários, famílias também que ainda não assinaram o termo de adesão e famílias que possam atualizar o seu card único através dos CRAs no município de Santarém e também em torno do Baixo Amazonas.
Edilson reforça ainda a parceria das organizações para execução da atividade, que também segue na comunidade de Anã, na Resex Tapajós Arapiuns e no município de Óbidos.
Então essa é uma atividade realizada em parceria com o CNS, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a própria Tapajuara, a FEAG, que representa o assentamento Pai Lago Grande, a FANCEF, que representa o País Forte, e os conselhos dos projetos de assentamento água extrativista de Várzea. E aí, com a vinda do MMA, do INCRA Nacional, do próprio ICMBio, que estiveram aí fazendo uma oficina de busca ativa para as lideranças que possam desenvolver esse trabalho dentro dos territórios e com um plano já construído e apresentado para o MMA, e o MMA vai estar oficializando os próprios CRAs em Santarém para que possam cumprir com o calendário construído pelas lideranças dos projetos de assentamento Flona e Resex.
A programação aconteceu no Centro Regional de Governo e contou com a participação de lideranças locais, representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, bem como a equipe responsável pela gestão e implementação do programa Bolsa Verde, Secretarias Municipais de Trabalho e Assistência Social de Santarém, de Meio Ambiente e de Agricultura e Pesca. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Show de Thiago Brado marca mais uma noite de festejo de Santo Antônio em Balsas. Acompanhe os detalhes com Eane Silva.
O cantor Thiago Brado se apresentará na noite de hoje no palco principal do festejo em honra a Santo Antônio, aqui na cidade de Balsas, no sul do Maranhão. O festejo do padroeiro da cidade reúne fiéis para momentos de oração, reflexão e celebração da vida. E hoje, terça-feira, dia 11, a programação começa com a celebração da Santa Missa, às 19 horas, presidida pelo pároco Padre Genivaldo Ribeiro.
O nosso coração já transborda de alegria, de emoção pela participação do povo nas festividades do nosso padroeiro Santo Antônio. E para mais alegrar o coração, teremos o cantor Thiago Brado para cantar, alegrar e fazer com que o nosso espírito, a nossa vida se enriqueça cada vez mais da graça e da presença de Deus. Venha celebrar com todos nós esse grande momento da nossa vida. vida e do nosso festejo de Santo Antônio.
Logo após a celebração da Santa Missa, no palco principal se apresentará o cantor Tiago Brado, que está com a turnê Clássicos da Igreja. O cantor é conhecido por interpretar sucessos da música católica, proporcionando momentos de confraternização e reflexão entre os fiéis.
Alô, galerinha de Balsas! Alô, meu querido Maranhão! Atenção, no dia 11 de junho, na festa de Santo Antônio, eu, Tiago Brado, estarei com vocês, participando dessa festa linda, levando a minha turnê Clássicos da Igreja. A gente vai cantar muitas músicas especiais para todo mundo, músicas que a gente já cantou a vida inteira e vão mexer com o nosso coração. E você de Balsas e de toda a região, convidadíssimo para a gente se encontrar na festa de Santo Antônio. Até já!
A atração musical marcará mais uma noite dos festejos em honra a Santo Antônio, padroeiro da cidade de Balsas. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Crédito de R$665 mil vai beneficiar produtores e pescadores de Coari. O recurso será utilizado na aquisição de equipamentos de pesca e agricultura. As informações você confere com Leonardo Silva.
No estado do Amazonas, mais de 45 mil pescadores vivem diretamente da atividade pesqueira e cerca de 200 mil pessoas estão envolvidas no sistema produtivo. Já no setor da agricultura, o último levantamento feito em 2019 pelo IDAM contabilizou 33.244 agricultores cadastrados. Dentro dessa perspectiva, o Estado tem desenvolvido políticas públicas que permitem que pescadores e agricultores tenham acesso a recursos financeiros necessários para a compra de insumos, equipamentos e modernização de suas atividades, promovendo maior produtividade e sustentabilidade. Uma dessas iniciativas são as linhas de crédito que incentivam práticas agrícolas e de pesca que são ambientalmente sustentáveis, evitando a degradação dos recursos naturais da Amazônia, além de fortalecer a economia local. O aumento da produção agrícola e pesqueira local contribui para a segurança alimentar, diminuindo a dependência de importações e fortalecendo a economia regional. Produtores equipados têm a possibilidade de expandir seus mercados, tanto localmente quanto também em mercados externos. A linha de crédito viabilizou a concessão de mais de R$665 mil em crédito rural aos produtores de Coari. O recurso será utilizado na aquisição de equipamentos de pesca e agricultura e também no custeio das atividades rurais. Quem conta mais pra gente sobre essa ação é o gerente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, o senhor José Lázaro.
Em primeiro lugar, eu quero aqui enfatizar, né, a importância do crédito rural relacionado ao setor primário que está envolvido associações, cooperativas e a questão individual, o pescador e o produtor da agricultura familiar. Essa iniciativa do governo do Estado, através, né, da parceria do IDAM e a FEAM e os órgãos que são envolvidos, né, a Colônia dos Pescadores, o Sindicato de Pesca e outras associações que trabalham no ramo da pesca também, assumimos essa responsabilidade de, então, atendermos todo esse público que recebem a partir desse momento, nessa ação de crédito rural, envolvendo aí mais de R$1 milhão que será destinado aos pescadores e agricultores. Tudo isso dentro de uma aclaração, de um compromisso da instituição do IDAM, governo do Estado, para com os nossos amigos pescadores e agricultores. Vale ressaltar que esse recurso ele é liberado todos os anos para que então seja direcionado a esse nosso público que tão precisa, né, de um custeio na compra de equipamentos e materiais de pesca como também da agricultura. Então nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que o nosso próprio trabalho, nosso dever de casa, atendendo aí o nosso público-alvo. E aqui a gerência em Coari agradece a toda a parceria, a todo o público atendido, que com muito grado nós temos procurado, então, atender assim dessa maneira.
As ações têm como finalidade o desenvolvimento sustentável, contribuindo não apenas para a prosperidade local, mas também para a conservação da rica biodiversidade amazônica e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Da Rádio Educação Rural de Coari, Leonardo Silva para a Rede de Notícias. Notícias da Amazônia.
E encerra aqui a edição de número 3.980 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Eane Silva, Felipe Gustavo, Nuno Lobo, Leonardo Silva e Neucelino Santarém. Edição da Leusso Menezes, produção e a apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.